Levada Stages New York. Meu nome é Oscar. Nos últimos 3 anos, eu estive vivendo em Polônia. Essa é a minha primeira vez na Espanha. Estou tão feliz de estar aqui juntos com vocês. Santos, sabe, essa vez estamos revisando as mensagens seletivas do treinamento em verão. E nessas mensagens, chegamos ao coração da Bíblia. Cada vez que revisamos os livros centrais da Bíblia, não devemos confiar em nosso entendimento humano. Todos nós devemos orar que o Senhor nos dê um espírito de sabedoria e revelação. As palavras da Bíblia às vezes podem nos confundir, às vezes devem ser muito, às vezes são muito simples. E muitas vezes nós temos e quando vemos essas coisas com uma mente natural, Usou a internet caiu aqui no meu lado. Perdão. Paulo identificou um problema em capítulo 2. Eu vou ler os primeiros quatro versículos de capítulo 4. Desculpe, irmãos. Santos, considere essa igreja. Existe uma igreja maravilhosa em frente de ti. Esses amados santos amam o Senhor, amam o apóstolo, estão pregando o evangelho, estão espalhando as verdades. Mas eles têm tem um problema em frente deles. Eles não estão pensando a mesma coisa. Eles não estão sendo humildes de mente. Eles estão considerando seus próprios obras e seus próprios sucessos. Como podemos lidar com tal situação? O que pode dizer sobre isso? O que ia dizer para ele sobre isso? Desperta, acorda, melhora-se. Então, Paulo está fazendo fazendo algo especial, único. Ele está apresentando o padrão do Cristo Jesus. E esse padrão realmente nos surpreende. Primeiro, permite que essa mente seja em vós. Desde o início, ele está mostrando que esse padrão não é uma padrão objetiva. O que está mostrando para ti desde o início é que o Cristo, a mente de Cristo, pode estar em ti. E sabe, essa palavra grega para mente não é simplesmente mente. Essa palavra, de fato, implica atitude, o pensamento, ou condição da mente. Então, isso significa que não é somente algo que está instalado em ti, mas é algo que está acontecendo em ti todos os dias. E significa que isso implica que não tem nenhuma outra maneira de viver. Esse tipo de viver tem que se tornar nossa maneira de pensar. Não meramente uma vez na nossa vida, mas para o resto dos nossos dias na Terra. E vamos ver esse esboço e vamos passar até os pontos. 1:1 diz: a fim de experimentar Cristo e viver Cristo, devemos conhecê-lo como nosso modelo e tomá-lo como nosso modelo. Por que queremos tomar Cristo como nosso modelo? Por que queríamos abandonar nossa maneira própria de pensar e tomar ele como nossa maneira de pensar? Para que possamos fazer isso, devemos conhecê-lo como nosso modelo e devemos apreciá-lo como tal. Toda vez que tocamos Cristo como nosso modelo, devemos ser impressionados ao centro do nosso ser. Item A diz: em 2:5-11, Paulo apresenta Cristo como modelo. Precisamos ter esse modelo infundido em nós. Então, vemos aqui que esse padrão não é algo meramente para nós imitar. Existem muitos cristãos que estão tentando imitar Cristo numa forma exterior. Mas aqui vemos que essa questão tem que ser infundida em nós. Tem que se tornar parte do nosso ser. Item B diz: o modelo da vida cristã é o homem-Deus Salvador que se esvaziou e se humilhou e que foi exaltado e glorificado por Deus. Então, nosso padrão, irmãos e irmãs, é Salvador que se humilhou. Nosso Salvador se esvaziou para que poder nos salvar. Item 1 diz: embora fosse igual a Deus, o Senhor não considerou o fato de ser igual a Deus como algo precioso a que se apegar e conservar. Ele se esvaziou, colocando de lado o que possuía e forma a forma de Deus. Sabe, na vida da igreja temos muito comunhão, muitas situações com os outros, muita coordenação. E muitas vezes temos que submeter-nos aos outros. E a questão surge: por que eu preciso me submeter a ti? Quem é que eu preciso me submeter a ti? Na verdade, se que veja essa questão, vemos esse modelo, vemos que nós, homens, nós como homens, não temos direito de perguntar isso. Vou te contar um segredo grande. Você nunca tinha a posição de Deus. Somos homens. E somos meramente pó da terra. Então, para nós, para submeter-nos, para nos humilhar, não é algo grande. Mas olha Cristo. Ele era igual a Deus. Eu vou repetir isso. Ele foi igual a Deus. Era igual a Deus. Era igual a Deus, o mesmo. Ele era o Deus mesmo. Em um momento, na eternidade passado, houve um conselho na deidade. E os três da Trindade Divina fizeram esse arranjo. Um deles diz: eu vou ser o pai que tem autoridade. E outro diz: eu vou ser o filho, o padrão, modelo de submissão. Irmãos e irmãs, isso é muito impressionante. Ele foi igual a Deus, mas ele decidiu tomar a forma do homem, esvazia-se, se livrar da sua glória divina, se deixar sua glória. Uma vez, um irmão e eu estávamos visitando com família japonesa. E chegamos a essa casa da família japonesa e essa pergunta surgiu. Temos um quarto com duas camas. Uma cama é uma cama real e outra é algo no chão. E eles perguntam: quem entre vós é o mais velho? Se for mais velho, você toma a cama, e se for mais novo, fica no chão. Muito simples. É muito fácil entender isso. Mas aqui, como? Como eles decidiram quem ia ser o pai, quem ia ser o filho? Por exemplo, olha nos dois. Não somos diferentes. Nós dois somos humanos. Nenhum de nós dois temos uma posição especial. Se tivesse uma escolha, você escolheria ser o pai ou filho? Eu prometi que queria ser o pai. Porque eu não queria descer para sofrer. Mas o Senhor escolheu tomar a forma de um homem e se esvaziar. Sabe, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Pedro, quando ele observou o Senhor no seu ministério terrenal, ele falou uma palavra muito específica. Ele falou que os mais novos devem se submeter-se aos mais velhos. Isso é muito claro. Mas depois ele diz: mas todos vós, portanto, devem se submeter, humilhar-vos uns aos outros. Isso implica que os mais velhos devem se submeter aos mais novos. E no final ele diz: e todos vós têm que cingir-vos com ser cingidos com submissão. Por que devemos nos cingir com submissão? Porque isso foi o modelo de Cristo. Existe um pulo único nesses versículos. Diz que Cristo existiu na forma de Deus. Existiu na forma de Deus. E ele não considerou como um tesouro para pegar-se. Mas diz que ele esvaziou-se. E o que você diria se fosse você que escreveu esses versículos? Eu talvez escreveria: ele veio como um homem, se eu tivesse escrito isso. Mas Paulo não colocou homem no primeiro lugar aqui. E colocou escravo primeiro. Ele diz: que ele existia em forma de Deus, existindo em forma de Deus, quando ele esvaziou-se mesmo, primeiramente, ele veio como na a forma de escravo. Sabe, escravo, escravidão, algo, uma instituição muito feia. Escravos não têm direitos, não têm liberdades, não têm nada de si mesmos. Ninguém se importa com escravos. Mesmo lendo o Antigo Testamento, diz que se você mata um escravo, não recebe muito punição. Então, o Senhor veio primeiramente como um escravo. E depois ele veio como um homem. Irmãos e irmãs, esse padrão, esse modelo mostra-nos que nós, como humanos, não temos nada para se orgulhar. Não temos nenhuma posição. Temos nenhuma uma nada para clamar nós. Mas quando vemos Cristo, vemos um modelo completamente diferente. Vamos continuar com esse esboço. Item 2. Em sua encarnação, o Senhor não alterou sua natureza divina, ele mudou somente sua expressão exterior da forma de Deus para a forma de um escravo. Ele não mudou sua natureza. Ele não esvaziou-se da sua divindade. Mas quando pessoas enxergaram ele, eles viram um homem pequeno, humilde. Eles viram um escravo servindo as pessoas. Sabe, às vezes, quando as pessoas nos encontram, conhecem nossa primeira vez, nós pensamos em nós mesmos. Nós pensamos. Talvez pensamos, oh, talvez eu pareça tão humilde, mas ou tão pequeno, mas na verdade não sou. Provavelmente não sabem quem sou eu. E já vi pessoas falar isso, verbalmente, exteriormente, falar isso. Você sabe quem eu sou? Olha Cristo. Mesmo quando demônios reconheceram ou reconheceram como filho de Deus, ele imediatamente silenciou-o. Porque ele veio para ser um homem. Ele veio para ser um escravo. Ele não veio para ser um filho de Deus glorioso. Quando pessoas viram, ouviram, eles simplesmente viram um escravo humilde. Irmãos e irmãs, isso é uma tentação grande entre nós para ser alguém grande. Algo grande. Alguém grande. Eu vou repetir novamente. Nós não temos nenhuma posição. Não temos nenhuma glória ou status em nós mesmos. Portanto, é mais fácil para nós humilharmos. Não foi tão fácil para o Senhor vir humilhar-se. Na verdade, mais tarde vamos ver que. Então, veremos mais para frente. A submissão do Senhor foi maior do que a própria criação do universo. Porque se existe uma autoridade sem nenhuma submissão, implica que não há nenhuma autoridade verdadeira. Por exemplo, se vem aqui, começa a mandar e vocês não me escutem, não me ouvem. Isso significa que minha autoridade é vaidade. E com Deus seria a mesma coisa, se não houve nenhuma submissão. Isso implica que Deus não teria autoridade máxima. Imagina, ele criou a terra e os céus em 7 dias. Mas, para mostrar esse tipo de submissão, levou 33 anos e meio. Ok, vamos ler item 3. Diz: o Senhor tornou-se em semelhança de homens. A forma de Deus implica a realidade interior da deidade de Cristo. A semelhança de homens denota a aparência exterior da sua humanidade. Ele pareceu, para os homens, ele parecia um homem exteriormente, mas como Deus, ele tinha a realidade da deidade interiormente. Cristo entrou na condição da humanidade e foi encontrado em figura de homem. Santos, quando pessoas viram o Senhor, simplesmente viram um homem. Mas dentro desse homem existia uma divindade gloriosa. Contudo, ele não permitiu que essa divindade se manifestou enquanto ele estava vivendo na Terra. Só uma vez que ele mostrou para os seus discípulos. Imediatamente ele fala para eles: não fala para ninguém até o Filho de Homens passou pela morte e ressurreição. Você conseguiria segurar tal divindade gloriosa dentro de ti sem contar para ninguém? Isso mostra o tipo de homem humilde ele era. Ele não se assumiu como ser algo, alguém. 4. Cristo humilhou-se, tornando obediente até a morte de cruz. Queridos santos, o Senhor se humilhando-se e se esvaziando, foi em várias etapas. Para Deus se tornar homem, já foi uma descida muito grande. Ele não somente se tornou um homem, mas também se tornou um escravo, escravo. E desde que ele foi um escravo, ele foi obediente. Sabe, não é fácil ser obediente. Mas ele estava obediente mesmo até a morte. E não somente uma morte comum, mas uma morte de cruz. Sabe, estudei medicina. Eu entendo mais ou menos bem a medicina. Tem várias vezes que eu li artigos sobre a morte na cruz. Existem vários artigos sobre doutores, médicos, cristãos que escreveram sobre a morte da cruz. Vou te dizer, é um dos piores tipos de morte que pode imaginar. Então, então, algo tão agonizante que nenhum ser humano vai querer experimentar isso. Nem pode imaginar. Quando o Senhor foi até a cruz, ele estava orando. Ele estava orando: Pai, se existe alguma chance que essa cálice seja tirada de mim, que essa copa passe de mim. Como ser humano,
Ele não estava querendo morrer dessa maneira. Mas ele diz, mas ele falou, mas se for a sua vontade, pai, estou ok com isso, estou bem. Irmãos e irmãs, vimos aqui a submissão máxima. Vimos uma obediência máxima, que é a obediência até a morte. Muitas pessoas zombam do Senhor Jesus. Zombam a morte de Cristo. Eles não percebem, não têm nenhuma ideia de o que ele sofreu. Eles não sabiam. Eles nem sabem o nível de submissão exigido para ir até a cruz. Em Mateus 26, existe uma frase interessante do Senhor Jesus. Quando o povo vieram para prendê-lo, e os discípulos queriam o defender, o Senhor disse: Vocês não sabem? Eu tenho uma maneira de chamar 12 legiões de anjos ao meu lado aqui. Imagina, ele tinha uma maneira de escapar desse tipo de morte. Em qualquer momento ele podia dizer: Eu não quero fazer isso. Ele não precisava morrer por nós. Mas ele escolheu esse caminho para ser obediente até a morte. Irmãos e irmãs, esse é o maior modelo para nós. E não somente isso, é um padrão. Modelo, mas um modelo vivo. Permite essa mente em ti, essa maneira de pensar, que seja em ti. Humilhar-se, 4A. Humilhar-se foi um passo adicional de esvaziar-se. Cristo, o fato de Cristo se humilhar manifestou o fato de ele se esvaziar. A morte de cruz foi o clímax da humilhação de Cristo. Desde que o Senhor estava. Porque o Senhor estava obediente até a morte, o Pai conseguiu glorificá-lo. Sua glorificação não veio de si mesmo. Ele foi exaltado pelo Pai, pelo fato que ele foi obediente até a cruz, até a morte. Item 5. O Senhor humilhou-se ao máximo, mas Deus exaltou ao pico mais elevado e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deus exaltou Jesus, o homem verdadeiro, para ser o Senhor de todos. Imagina, ele desceu como Deus se tornando homem. Mas quando estava exaltado, ele não estava exaltado como Deus. Ele foi exaltado como um homem. Ele se tornou obediente como um homem. E assim foi levado para a glória como um homem. Sabe, ele desceu como Deus, mas ele se tornou o Senhor. Isso implica que tudo nesse universo está debaixo dos seus pés. Aquele que está no trono do universo não é meramente Deus, mas também homem. Mas Deus como homem. Vou ler E tem a, de novo, Deus exaltou Jesus, o homem verdadeiro, para ser o Senhor de todos. Irmãos e irmãs, todos vós são destinados para o trono. Todos nós somos destinados a ser co-reis com Cristo. Só existe uma exigência pequena: ser obediente até. Então, seja obediente toda a nossa vida, tomando Cristo como nosso modelo vivo, permitindo viver em nós e se manifesta em nós. Isso é a única maneira ao trono, o único caminho ao trono. Item B. Essa exaltação de Cristo foi manifestação do poder de ressurreição. Item C. O nome mais elevado no universo, o nome mais grandioso é o nome de Jesus. Amém. Amém. O nome é a expressão da totalidade do que o Senhor Jesus é em sua pessoa e obra. O nome de Jesus significa na esfera e elemento de tudo o Senhor, que o Senhor é. Irmãos e irmãs, o nome de Jesus é o nome mais elevado do universo. Não existe nenhum outro nome como o nome de Jesus. Esse nome é a expressão de tudo que o Senhor é e o que ele está, ele fez. E por isso que não simplesmente dizemos Jesus, dizemos Senhor Jesus. Clamamos, Senhor Jesus, vamos invocar o nome, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Vamos entender juntos o resultado de confessarmos que Jesus é o Senhor, é que Deus Pai é glorificado. Esse é o grande fim de tudo que Cristo é e fez em sua pessoa e obra. Então, toda vez que confessamos o nome de Jesus, o Pai está glorificado. O Pai recebe autoridade. Ele ganha aqueles que são submissos a ele. E o Pai recebe a glória. Item C, o princípio desse modelo é que alguém com a vida e posição mais elevadas estaria disposto a viver de maneira humilde. Queridos santos, o padrão, modelo de Cristo não é um modelo de algo glorioso. Não é um modelo de uma vida gloriosa. Mas o modelo de Cristo é um modelo de uma vida crucificada. Esse é o modelo de uma vida humilde. Como podemos esperar viver um outro tipo de vida? Todos aqueles que amam o Senhor devem tomar o mesmo caminho. Temos que tomar o caminho da cruz e humilhação. Temos que estar prontos a qualquer tipo de sofrimento e humilhação. Não devemos esperar nenhum outro tipo de tratamento, porque esse é o caminho do nosso Senhor Jesus.
Item 2 diz, item 2 fala sobre como esse modelo é subjetivo. Para provar, provar que esse modelo não é somente objetivo, mas também é subjetivo, temos que ver esses dois duas porções. Uma é versículo 5, Filipenses 2:5, onde diz: Tende em vós esta maneira de pensar, que houve também em Cristo Jesus. Isso significa que essa mente, essa maneira de pensar, se tornou a nossa maneira de pensar. Muitos cristãos leem sobre o Senhor Jesus e eles ficam animados, empolgados, animados. Eles querem imitar, repetir a sua vida. Contudo, sem o próprio Cristo, sua pessoa em nós, isso é impossível. Temos que tomar Cristo como nossa pessoa e permitir que a mente e a maneira de pensar dele se torne a nossa mente. E outra evidência é versículos 12 e 13. Logo depois de falar sobre esse modelo, Paulo falou para os filipenses. Ele falou: Leva a cabo sua salvação. Em versículo 13, ele diz: Desenvolve sua própria salvação. Mas daí diz, em versículo 13, porque é Deus quem opera em vós, tanto o querer como o realizar, para o seu bom prazer. Então, a salvação que Paulo está falando aqui não é uma salvação eterna. É uma salvação dessa maneira de pensar auto-elevado ou auto. Auto-engrandecendo, engrandecendo, auto-elevação. A salvação aqui é uma salvação de humilhação, uma mente humilde, e para abandonar nosso tipo de mente elevada, sim, temos que ir que precisamos que Cristo opere em nós. E quando Cristo começa a operar em nós, versículo 14 diz, começamos a fazer todas as coisas sem tudo sem reclamações. Então, isso porque se nós estamos em nossa mente elevada, fazemos tudo com razoamentos e murmurações. Sabe, eu cheguei na vida da igreja em 1900, 1992. Eu estava em Rússia. E num momento, eu fui convidado com um grupo de irmãos que estavam sendo aperfeiçoados como os irmãos responsáveis. Então, os irmãos que vieram dos Estados Unidos, em Taiwan, estavam aperfeiçoando alguns irmãos para treiná-los, ser irmãos responsáveis. E todos esses irmãos estavam esperando ser líderes. Em algum momento, os cooperadores tiveram comunhão. Que tal se escolhemos alguns desses para ser aqueles que vão liderar, os outros para não ser aqueles que liderar, que lidem? Sabe o que aconteceu com aqueles que não foram escolhidos? Não preciso te dizer o que aconteceu com aqueles que foram escolhidos para ser os líderes. Eles estavam animados, estavam felizes. Oh, uau, sou um presbítero, sou um líder, sou responsável. Mas os problemas chegaram com aqueles, vieram por meio daqueles que não foram escolhidos. Eles começaram
murmurar, razoar e argumentar. E muitos deles abandonaram a vida da igreja. Irmãos e irmãs, não devemos ser salvos dessa maneira de pensar? Imagina, nós dois fomos convidados para visitar uma igreja. Vemos, conversamos com os irmãos. E depois os irmãos daquela igreja dizem: Irmãos, oh, você é um irmão tão maravilhoso. Que tal você dar uma conferência para nós? Que você acha com que esse irmão, como vai reagir? Vou louvar o seu senhor. Vá ser senhor. Mas sabe o que ia acontecer comigo? Oh, por que ele? Por que não eu? É melhor do que eu? Esses irmãos não enxergam que sou muito melhor? Santos, essa é a maneira de pensar que nós temos no nosso ser natural. Isso não é a mente de Cristo. Então devemos trabalhar nossa própria salvação por meio de receber Cristo como nosso modelo vivo. E depois seremos salvos de nossas murmurações e razoamentos. Ok. E tem a 3A. Aquele que estabeleceu o modelo que é ele mesmo o modelo, agora opera em nós como o Deus que habita interiormente. O princípio de Cristo como um modelo interior para o nosso viver é que mesmo que tenhamos o padrão mais elevado, a posição mais elevada, não devemos apegar-nos a isso. Isso significa, independente do que se pensar sobre mesmo, não apegar a isso. Deixá-lo, esvazia-se e tem sedes. Precisamos ser companheiros de Cristo em seu viver humano, especialmente em se esvaziar e humilhar-se e em não considerar o fato de ser igual a Deus algo precioso a que se apegar. Cristo, que é o nosso modelo, é agora a vida em nós. Irmãos e irmãs, esse modelo agora é sua vida agora. E ele é a sua pessoa verdadeira. Ok, item 1, irmãs 1. D1. Temos uma vida em nós que é uma vida que se esvazia e se humilha. Essa vida jamais se apega a algo precioso, mas está sempre disposta a colocar de lado posição e título. Ok, item 2, irmãos. Nós temos Cristo crucificado como nosso modelo, e esse modelo é a vida crucificada em nós. Ok, irmãs, os passos da humilhação de Cristo em Filipenses 2, 5 a 8 são, todos eles, aspectos da vida crucificada expressada de maneira plena. B. Irmãos, quando vivemos Cristo, nós vivemos aquele que é o modelo de uma vida crucificada. Item 3 juntos. Tomar a vida crucificada como o nosso modelo abre a porta para a ressurreição e nos introduz no poder da ressurreição. E vamos ler item 4 juntos. Cristo deve ser exaltado não apenas objetivamente no universo, mas também subjetivamente em nossa vida diária. Santos, não devemos tentar ser exaltados. Pedro está falando essa, as mesmas, está falando a mesma coisa que Paulo. E humilhai-vós debaixo o mão poderoso de Deus, a mão poderosa de Deus. E Deus te lhes exaltará em tempo, em devido tempo. Isso implica que não devemos importar a ser exaltado agora. Deus vai nos exaltar quando se sentir fazer isso. Nosso trabalho agora é para humilhar-nos. Nosso trabalho agora é ser submissos a Ele. E enquanto estamos sendo submissos a Ele, o poder de ressurreição opera em nós. Ele vai nos suprir para viver esse tipo de vida. Ele vai fortalecer-nos para entrar mais profundamente na cruz de Cristo, na morte de Cristo. Amém. Vamos olhar item 3, o mesmo Romano 3. A fim de tomarmos Cristo como nosso modelo, nós precisamos tomar a maneira de pensar, isto é, a mente de Cristo como nossa maneira de pensar. Irmãos e irmãs, nossa mente é a parte líder do nosso ser. Parte principal. Se nossa mente vai num caminho, nosso ser inteiro vai nesse caminho. Se decidimos alguma coisa na nossa mente, se gostamos de uma coisa na nossa mente, todo o nosso ser segue lá. Por isso, Paulo não está falando sobre o Espírito de Cristo aqui. Está falando sobre a maneira de pensar, a mente de Cristo. Porque essa mente tem que permear a nossa mente. E precisa se tornar a nossa mente. Paulo, item A. Paulo não apenas tomou Cristo como seu viver e expressão exteriormente, mas também tomou a mente de Cristo como a sua mente interiormente. Olha o exemplo e a vida, o modelo de Paulo. Quando ele estava escrevendo esse epístolo, ele estava escrevendo de prisão. Ele estava escrevendo no meio de sofrimentos. Ele estava também sofrendo, agonizado pelo fato que os irmãos, os santos, não estavam um. Alguns deles pregaram o evangelho para piorar os seus suas correntes. Então, eles estão pregando o evangelho com visão. Então, parece que alguns estavam pregando o evangelho para piorar a situação do Paulo em prisão. De propósito, Paulo estava sofrendo, passando um sofrimento após outro sofrimento. Contudo, o que ele escreve em Filipenses, em prisão, ele diz: penses da maneira, a mesma maneira, gente, faz minha alegria completa, regozijai-vos no Senhor. Novamente, eu disse: regozijai-vos no Senhor. Se eu tivesse escrevendo isso, tenho medo que eu teria um outro tipo de espírito. Talvez eu seria infeliz, murmurando, razoando, argumentando. Irmãos e irmãs, Paulo estava na realidade dessa mente, desse modelo. Amen. Ele estava vivendo uma vida humilde, uma vida de escravo. Por isso ele tem esse direito de falar tal coisa, tais palavras. Amém.
diz que a mente de Cristo seja em nós significa que essa mente é algo vivo. Na verdade, a mente de Cristo é o próprio Cristo, porque a pessoa de Cristo é manifestada em sua mente. Em capítulo 1, Paulo diz: Para mim, viver é Cristo. E aqui está dizendo que ele é um com a mente de Cristo. Item C diz: precisamos abrir-nos e deixar que esta maneira de pensar esteja em nós. Isso refere-se a considerar. Essa maneira de pensar estava em Cristo quando ele se esvaziou, tomando a forma de escravo, se humilhou e humilhou-se, sendo encontrado em figura de homem. Ter essa maneira de pensar exige que sejamos um com Cristo em suas partes interiores. Item 4, irmãos e irmãs, diz: mostra-nos a submissão de Cristo. Como eu disse antes, temos que entender o que é a significância da sua submissão. Imagina, Deus acabou de criar o universo. Ele tinha os seres angélicos nos céus. E os anjos eram os servos dele. Contudo, houve uma rebelião entre eles. Então houve autoridade, contudo não houve submissão verdadeira. Houve uma rebelião grande. Então Deus decidiu ter o seu novo começo. Então ele fez seres humanos. Mas olha o que aconteceu com o primeiro homem. Ele também caiu e rebelou-se contra Deus. Irmãos e irmãs, todo o universo está permeada com rebelião. Permeado com rebelião. Se conhece a Bíblia na maneira verdadeira, verá que não existe nenhum outro pecado mais feio do que a própria rebelião. Sabe, rebelião é um ataque contra a autoridade de Deus. Nós, os seres humanos, achamos que existem pecados mais feios. Pensamos que assassino é um pecado terrível. Mas para Deus, rebelião é um pecado mais feio, mais grave, mais severo. Quando Deus vê o universo, bem, quando Deus vê o universo, ele veja uma grande rebelião contra rebelião. Quem pode ser um modelo de submissão? Por isso, estou te dizendo novamente, a submissão de Cristo é maior do que a própria criação do céu e a terra. Sabe por quê? Porque não precisava se submeter. Ele escolheu submeter-se. E quando ele escolheu submeter-se, ele foi até o final. Vamos ver alguns desses itens. São muito surpreendentes. Item 4a. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus é o Pai e o Pai são um só. O Pai e o Filho são iguais, equipotentes, coexistentes e existem simultaneamente.
Não existe nenhuma diferença entre eles. Não é como temos uma família japonesa, por exemplo. O homem mais velho, o homem mais novo. Não, eles são iguais. E existiram desde a eternidade passada. E seu relacionamento é um relacionamento de amor e unidade. Então, de repente, um deles diz: estou disposto para me submeter até o final. Se eu te digo que estou disposto a me submeter, quanto tempo você acha duraria a minha submissão? Talvez um dia, no máximo um dia. Mas com Cristo, ele precisava comprovar, demonstrar a sua submissão ao longo da sua vida inteira. Cada falar, cada evento, cada interação. Ele até falou que meu pai é maior do que eu. Ele falou isso como um homem. Então, item C diz, Filipenses 2, 5 a 7 forma uma seção e os versículos 8 a 11 formam outra seção. Um é se esvaziando e outro é se humilhando. Item D diz, quando veio à terra, o Senhor esvaziou-se da glória, poder, posição e imagem de sua deidade. O Pai tornou-se representação da autoridade e o Filho tornou-se representação da submissão. Então, item F diz: devemos submeter-nos à autoridade. Isso é grandioso. Como eu disse antes, o Senhor tinha uma maneira de escapar disso. Sabe, ele tinha uma escolha. Se essa vida humana for difícil demais para ele, ele podia. Eu não quero viver assim. Eu não quero morrer. Quero voltar para a deidade. Ele podia voltar como Deus. Mas a outra maneira era para ele ser como um homem obediente até a morte. Mas dessa maneira, introduziria o homem para a glória. E essa maneira ia nos salvar todos nós. Irmãos e irmãs, o Senhor não escolheu o caminho mais fácil. Por isso, o item G diz, precisamos ter em nós a maneira de pensar que houve em Cristo Jesus. Item H diz, Hebreus 5:8 nos diz que o Senhor aprendeu a obediência mediante o sofrimento. Então, o Senhor precisava provar, demonstrar a sua obediência por meio de sofrimento. Se eu te digo que sou obediente, mas não sou testado, isso não é bom. Mas o Senhor passou por meio dos sofrimentos e aprendeu a obediência. Item I. Realmente abre nossos olhos. A salvação não traz apenas alegria, também traz submissão. Cristo nos salvou não somente para nos dar uma alegria, mas ele nos salvou para nos levar a uma vida de submissão. Ok, vamos ler item J. Quando alguém conhece a autoridade de Deus, a submissão é algo simples e conhecer a vontade de Deus também é algo simples, porque o Senhor que nos
que foi submisso por toda a sua vida, já nos deu sua vida de submissão. Que o Senhor fale conosco baseado nessa palavra. Que o Senhor nos conquista como homem, povo de submissão. Amém. Ok, Santos. Vamos ter 12 santos vir para frente para responder essa mensagem. Um minuto por cada. Podem subir.